A globalização e os desafios da Ibéria, da Europa e do mundo contados a partir de uma ilha galega, a ressaca eleitoral e as negociações na Alemanha, a Europa e o diálogo com os cidadãos, uma mulher coragem do Afeganistão, um tribunal europeu e o Saara Ocidental, os nomeados para o Prémio Sakharov. Foi autarca em Maidanshar, perto de Cabul, quando tinha só 26 anos. Tentaram-na matar 3 vezes, assassinaram-lhe o pai à porta de casa. Estávamos em 2019. 2 anos depois, quando os talibã tomaram o poder, Zafira Rafari fugiu à morte certa. Acabou por sair do Afeganistão, pressionada pela família. Agora quer ser voz das mulheres afegãs no mundo. Vamos ouvi-la já daqui a pouco. Zafira Rafari é uma das 11 mulheres afegãs nomeadas em conjunto para o Prémio Sakharov dos Direitos Humanos e Liberdade de Pensamento, que o Parlamento Europeu atribui anualmente. Os nomeados foram conhecidos no início desta semana. Além das mulheres afegãs, também o russo Alexei Navalny foi nomeado e ainda uma política boliviana, a organização Global Witness e uma ativista, Sarawi. Tomamos o pulso às negociações pós-eleitorais na Alemanha, depois da vitória justa do SPD, os sociais-democratas que candidataram Olaf Scholz, vice-chanceler e ministro das Finanças, para o lugar que foi ocupado nos últimos 16 anos por Angela Merkel. Fórum La Torre, o vínculo atlântico, a globalização e os desafios da Ibéria, da Europa e do mundo, a partir de uma ilha galega. Enviada especial Ana Peixoto Fernandes assistiu ao diálogo entre dois antigos chefes de governo de Espanha, González e Rajoy, ouviu o rei Filipe VI, os chefes de governo e da diplomacia de Portugal e Espanha e entrevistou o último comissário europeu britânico, Julian King, o cientista político Bruno Maçães e Josep Piquet, o presidente do Fórum La Torre, o diálogo dos cidadãos na Europa. Vamos ouvir o trabalho feito em Bruxelas pela enviada especial da TSF, Catarina Maldonado Vasconcelos. O Tribunal Europeu de Justiça anulou os acordos de pescas da União Europeia com Marrocos, por incluírem o Saara Ocidental, território sobre o qual o Reino de Marrocos não tem autoridade, apesar de o ocupar parcialmente. A decisão judicial tem um enorme impacto político, é uma vitória da Frente Polisário. Entrevisto neste programa o atual embaixador da Polisário na Argélia, antigo primeiro-ministro da chamada República Árabe Democrática Sarawi, Abdelkader Taleb Omar. Foi autarca em Maidanshar, perto de Cabul, quando tinha só 26 anos. Tentaram-na matar 3 vezes, assassinaram-lhe o pai à porta de casa. Estávamos em 2019. 2 anos depois, quando os talibã tomaram o poder, Zafira Rafari fugiu à morte certa. Acabou por sair do Afeganistão, muito pressionada pela família. Agora quer ser voz das mulheres afegãs pelo mundo. Foi convidada para falar em Cascais numa cimeira sobre liderança, através da organização Women in Tech, e esteve em Lisboa a convite da Associação Corações com Coroa, de Catarina Furtado, embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População desde 2001. Sentada de frente para dezenas de pessoas na zona de Belém, em Lisboa, no jardim da Associação Corações com Coroa, com Catarina Furtado do lado esquerdo, Zafira bate o pé ao ritmo da canção que Carolina das Landes, à direita, lhe dedica, o tema épico, que fala de milícias, bombas que caem do céu, famílias que ninguém socorreu e apelos à liberdade.
Silêncio, do silêncio faço um grito, do silêncio faço e o corpo todo me dói.
Antes da sessão, Zafira Rafari falou com a TSF, não poupa críticas à comunidade internacional e acusa de forma explícita o Paquistão. A mais jovem presidente de Câmara mulher no Afeganistão acaba de ser nomeada para o Prémio Sakharov dos Direitos Humanos e Liberdade de Pensamento.
Na verdade, é importante para o meu povo e para mim, principalmente como mulher, porque assim sabemos como o nosso trabalho é reconhecido por pessoas que realmente conhecem a nossa força e estão a valorizar isso. Sabe muito bem.
Este prémio, anualmente atribuído pelo Parlamento Europeu, é um dos mais importantes na Europa nesta área. Sabe que isso vai dar mais visibilidade à sua luta?
Sim, vai mostrar mais aos países europeus e aos cidadãos europeus que lutamos incansavelmente pelos direitos humanos, não apenas pelos direitos da mulher. Sinto-me muito bem com isso e fico muito feliz em ter sido indicada ao lado de tantas mulheres, mas é sempre uma surpresa.
Pode contar-nos sobre a sua saída do Afeganistão?
From Afghanistan, it was
Foi e é um pesadelo, foi um trauma e ainda é. Ainda estou a passar por isso. Mas a única coisa que quero dizer agora é que estou feliz por poder usar todas as plataformas para falar em nome do povo sem voz do Afeganistão.
A certa altura, pelo que eu li, disse que não iria embora do Afeganistão. Mas depois, o que aconteceu? Percebeu que já chegava, não aguentou mais, teve que ir embora e... Gostava de lhe perguntar quão difícil foi essa decisão, já que disse que iria esperar que eles viessem para a matarem.
Eu estava à espera deles, eu estava esperando e estava a esconder-me de sítio em sítio durante 5 dias com a cidade sob controle dos talibã. Foi muito difícil, mas no último momento, quando levei toda a minha família para o aeroporto, a questão era mais sobre a minha responsabilidade para com a minha família, trazê-los para um abrigo seguro. Na verdade, o meu marido e a minha mãe forçaram-me, insistiram, disseram: não é hora de ficares aqui porque vais ser morta e aí não vais poder fazer nada. Se ficares viva, serás a voz do povo, poderás fazer coisas para o bem-estar do teu país e do teu povo. Então, sabe, foi difícil. Embora tenha sido difícil, como nunca alguma dor na minha vida, aquela decisão de deixar o país, deixei o Afeganistão com um pouco de areia no meu lenço. Areia da minha pátria no meu lenço, e isso é algo que sinto que me motiva para cheirá-los o tempo todo. É sempre tão bom. Mas sim, essa foi a pior, porque mais difícil, decisão da minha vida, e eu realmente conto os dias, horas, minutos e segundos para voltar para o meu país, porque é a minha casa. Onde mais pode ser a nossa casa fora do nosso país?
Disse que apanhou areia do chão antes de partir. Areia do sol do Afeganistão, foi isso?
Sim, ao embarcar no avião eu não me sentia capaz de levantar os meus pés. Sentia que os meus pés não estavam a ir comigo. Era como se me tivesse metido no aeroporto, mas saído de mim. De facto, nesse momento, a única coisa que me deixou um bocadinho melhor e confortável foi cheirar um bocado da areia que apanhei do chão e meti dentro de um lenço e que aconcheguei junto do coração.
Que mensagem traz para Portugal?
São 3 mensagens ou 3 pontos-chave que trago aqui e a todos os países da Europa que vou visitando. Em primeiro lugar, forçá-los a pressionar o Paquistão a parar com as interferências no Afeganistão, porque o Paquistão está diretamente a invadir o meu país. O Emirado Islâmico, que é liderado pelos Talibã, através da rede Haqqani, que é uma rede terrorista que o Paquistão criou no Afeganistão, o que provocou a atual grande crise de direitos humanos. Em segundo lugar, falar em nome das mulheres e das suas conquistas, os ganhos e as perdas, a mensagem que a comunidade internacional trouxe ao Afeganistão. As pessoas precisam de saber sobre tudo isso. Em último lugar, procurar assistência e solidariedade em todos os países europeus para ajudar aqueles que estão mesmo a precisar de ajuda urgente. Nem se trata tanto de retirar esta ou aquela pessoa do país, mas sim porque estão mesmo em risco de vida. Então, se pudermos ter isto, procurar assistência, fornecer ajuda humanitária e para projetos educativos para as mulheres no Afeganistão.
Sabe que hoje em dia fazer chegar ajuda humanitária ao país implica estabelecer pontes de diálogo com o novo poder no Afeganistão. Está disposta a conversar com os talibã?
Estou muito ansiosa e interessada em conversar com eles. Realmente quero falar com eles, dizer-lhes como nos sentimos, olhar para eles, dizer como estupidamente estão a abandonar o povo, como estupidamente estão a invadir o nosso país por causa de agendas estrangeiras, agendas paquistanesas. E, mais importante, é preciso corrigir o erro da comunidade internacional. Os cérebros que colocaram o governo afegão fora das negociações com os talibã e fizeram acordos diretamente com os talibã, o que realmente provocou uma grande confusão no Afeganistão.
Porquê é que diz, li também numa entrevista, que perderam a guerra para um pequeno grupo de terroristas? Porquê é que diz isso?
Sim, exatamente. A nossa guerra começou no Afeganistão em 2001. Primeiro foi um grande erro porque eles vieram ao Afeganistão para destruir a Al-Qaeda, para matar o líder da Al-Qaeda, quando ele estava lá num abrigo muito seguro perto de um grande campo de acampamento do exército no Paquistão e toda a gente sabia disso. E em vez de irem para lá, eles vieram para o Afeganistão. E agradecemos as mudanças que aconteceram com essa interferência, mas por fim venderam-nos facilmente de volta aos nossos inimigos, fazendo acordos com os talibã antes de qualquer acordo com o povo afegão. Sim, É uma grande perda. Eles conseguiram e estou realmente surpreendida com o modo como o mundo se comporta. Perderam uma guerra para um pequeno grupo de terroristas. Foi como se eles tivessem dito mãos ao ar e os americanos renderam-se. É realmente uma grande confusão e não sei porque aconteceu. Fiquei surpreendida com o primeiro-ministro do governo paquistanês, o Ministério das Relações Exteriores, fazem lobby para os talibã, agem como porta-voz dos talibã. Recentemente, na declaração do primeiro-ministro na Assembleia Geral da ONU, vimos como ele está abertamente e descaradamente a fazer lobby pelos talibã e o mundo fica a olhar sem fazer nada.
Que primeiro-ministro? O
primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, e o ministro dos Negócios Estrangeiros. Então, isso é algo que me deixa realmente surpreendida. Como é que um país artificial, o Paquistão não é um país natural, mas sim feito pelo Império Britânico, hoje é um país que é um grande problema para toda a gente e toda a gente desiste das guerras e dá-lhes tudo. Realmente fico pasmada com isso.
Foi uma das mais jovens mulheres autarcas no Afeganistão, também a mais jovem a ser eleita, tinha 26 anos. Quão difícil foi trabalhar naquelas circunstâncias, em Maidanshar, na província onde estava, mesmo que os talibã ainda não estivessem no poder nessa altura?
Foi difícil, mas foi sempre muito difícil. Fui atacada 3 vezes, perdi o meu pai por causa disso, foi muito duro. Mas o mais assustador era ser a única mulher a caminhar pela cidade, sendo a única mulher no governo da cidade, a liderar uma equipa só de homens, numa sociedade dominada por homens. Foi bom enquanto mudança na sociedade, mas foi duro, como pode imaginar. E perdi o meu pai.
Faz ideia porque é que mataram o seu pai?
Foi só para me pararem, mas não foi uma coisa dos talibã locais. Foi sempre algo planeado pelo ISI para me impedirem de falar contra eles e trazer para cima da mesa os seus jogos sujos.
O ISI, os Serviços Secretos Paquistaneses.
Sim, mataram-no apenas 20 dias depois de, pela terceira vez, me terem tentado assassinar.
Não tem receio que possam chegar até si estando fora do país?
De facto, quando se trata do ISI e dos serviços secretos do Paquistão, se conseguem atacar o Black Lives Matter nos Estados Unidos da América, eles podem encontrar-te e apanhar-te em qualquer sítio. Eu não tenho medo de perder a vida. Saí do país não foi por isso, foi para poder usar todas as plataformas para falar. Enquanto estiver viva, continuarei a fazer o mesmo.
Deixe-me voltar à questão do seu mandato como autarca em Maidanshar. Lembra-se do primeiro dia em funções? Como é que foi?
O primeiro dia foi tão difícil. Quando entrei no meu gabinete, depois de ter conseguido o decreto para assumir funções, vieram com paus e não me deixaram entrar no meu escritório. Quando, 9 meses depois de ter sido eleita, voltei a ter possibilidade de entrar no meu gabinete, vi como a minha equipa saiu do gabinete, abandonaram-me, ignoraram que trabalhavam comigo. Mas eu disse, não quero saber, vou fazer o meu trabalho. Eu tinha a certeza de que isso acabaria por resultar, porque eu era tão obstinada e direta em relação às minhas responsabilidades, em relação ao meu objetivo e àquele gabinete. Então, sim, foi difícil, mas foi bom. No início, tentei dizer-lhes, eu não sei nada, continuem a fazer o vosso trabalho, como até aqui. Depois, aos poucos, comecei a fazer pequenas revoluções. O maior feito que consegui, e estou mesmo orgulhosa disso, foi tirar de lá toda uma equipa corrupta e trazer pessoas novas, educadas, e nomeá-las para o gabinete.
Quais foram os principais problemas com que lidou? Quais são os principais problemas de uma terra como Maidanshar?
O maior problema é como eles tratam e se comportam com as mulheres. As ideias que eles têm, as ideologias extremistas do homem da guerra, verem que o direito da mulher é da casa ao túmulo, dar à luz filhos, cuidar dos homens, lavar e limpar e cozinhar, ficar em casa. E é isso. Então, o único objetivo para mim era provar que isso estava errado e provar que nós, mulheres, também podemos ser líderes.
Tem planos para voltar? Disse que contava o tempo. Tem planos para regressar ao Afeganistão?
Sim, definitivamente, porque acredito que nada pode ser igual à nossa casa. Então sim, eu realmente adoraria voltar para casa depois de cumprir o meu objetivo, concretizá-lo.
Catarina Furtado, que na sessão pública com Zafira Rafari diria que este é o tempo para lutar contra os populismos, os nacionalismos e os negacionismos, destaca o fundo criado pela associação que dirige, Corações com Coroa, e pela Cruz Vermelha, com Francisco Jorge, o fundo chamado Juntos Acolhemos.
Nós, a Corações com Coroa e a Cruz Vermelha, criaram há pouco tempo um fundo que tem como objetivo, que irá até dia 31 de dezembro, tem como objetivo exatamente colmatar algumas necessidades específicas das pessoas que estão em situação de refugiado acolhidas em Portugal, 50% mulheres, crianças e raparigas, e os outros 50% especificamente só para mulheres, crianças e raparigas do Afeganistão que estão a chegar. E estas necessidades específicas têm a ver com algumas necessidades que não estão incluídas nos critérios dos programas de acolhimento.
Por exemplo,
cuidados de saúde específicos que não estão incluídos e que são urgentes muitas vezes e que não há uma resposta rápida para eles. Um reforço grande naquilo que é o ensino do português, que também temos que afirmar e ser honestos de que não está a correr inteiramente bem. Portanto, o domínio do português destas pessoas que querem, e eu conheço muitas que querem de facto integrar-se na sociedade, querem de facto contribuir, não querem estar dependentes dos subsídios, querem arranjar trabalho, também não está a correr bem, portanto vamos dar um reforço aí no ensino do português, vamos dar um reforço também na possibilidade de apoiar a ida para, das raparigas para o ensino superior, vamos ajudar também nas questões de literacia institucional, é outra das falhas que estão a acontecer, as pessoas ficam, ainda que acolhidas dentro das associações ou com o trabalho das associações, há um lado de não autonomia que está a instalar-se.
Exatamente. Incapacidade de lidar com as questões burocráticas, administrativas.
Nós portugueses às vezes não sabemos onde ir, onde é que estão os departamentos onde podemos recorrer para resolver os nossos problemas, quanto mais um refugiado vindo do Afeganistão. Portanto, essa iliteracia institucional, que eu diria burocrática, queremos também ajudar a passar. Portanto, este fundo que está aberto à sociedade civil, que toda a gente pode contribuir, será exatamente para apoiar as pessoas refugiadas que estão em Portugal.
É evidente que todos os problemas têm o seu contexto e a sua realidade e provavelmente não é justo estar a menorizar uns em relação a outros, mas quando houve histórias como a de Zafira Gafari, por comparação com as questões com que habitualmente lida, o que é que lhe apetece dizer?
Sabe que ao longo destes anos todos eu aprendi mesmo que o sofrimento não tem peso, não tem medida. O sofrimento é o sofrimento e tem muito a ver com o contexto em que nós estamos e com a nossa realidade. Portanto, eu não ponho uma lista hierárquica no sofrimento, mas na verdade tenho que concordar que perante esta mulher, que é uma mulher coragem, aliás ela vai receber o prémio Courage em Washington, que sobreviveu a 3 tentativas de homicídio, que tem o corpo todo queimado de uma delas, que viu o pai morrer exatamente porque o pai foi o suporte do seu empoderamento e da sua possibilidade de se educar e ser hoje uma política, uma presidente da Câmara, e ele morreu exatamente por isso. Perante isto, as nossas realidades tornam-se bastante mais pequeninas, ou seja, não são as nossas realidades, são as nossas problemáticas, são mais pequeninas. Aquilo que eu respondo é, a Corações com Coroa, e eu própria, que tenho esse compromisso, apoiamos diariamente centenas de raparigas e mulheres em Portugal, portuguesas, com as suas inúmeras dificuldades. A pandemia veio destapar desigualdades terríveis e quem são as maiores vítimas são mesmo as mulheres, que ficaram com maior taxa de desemprego, que estão com os seus filhos a cargo, que têm o trabalho informal todo e, portanto, mais uma vez são as vítimas também da pandemia. E nós acolhemos estas pessoas, apoiamos essas pessoas na medida das suas possibilidades, das nossas possibilidades também, mas não podemos de todo fingir que não somos informados permanentemente e pelos bons órgãos de comunicação social do que é que se passa no outro lado do mundo. E nesta humanidade partilhada nós temos a obrigação, e se ainda nos definimos como uma Europa humanista, temos a obrigação de perceber que estas pessoas precisam realmente do nosso apoio.
Juntos acolhemos. Zafira Rafari, mulher do Afeganistão, é uma das nomeadas para o Prémio Sakharov 2021, já a seguir em destaque no Estado do Sítio. Os nomeados estão conhecidos. O vencedor é anunciado a 21 de outubro, uma semana após serem divulgados os três finalistas, na sessão especial do Parlamento Europeu, esta segunda-feira, para anunciar os candidatos ao Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento. As principais famílias políticas europeias foram-se dividindo entre os apoios ao dirigente russo encarcerado Alexei Navalny e um conjunto de mulheres ativistas do Afeganistão, entre outros nomeados, numa reunião conjunta das Comissões dos Assuntos Externos e do Desenvolvimento e da Subcomissão dos Direitos Humanos em Bruxelas. Os eurodeputados debruçaram-se sobre um conjunto de nomes, uma escolha difícil, reconheceram, num ano em que a pandemia não tornou melhor a liberdade de expressão no mundo. Muito pelo contrário. O opositor russo, Alexei Navalny, nomeado pelos grupos do Partido Popular Europeu, PPE, ao qual pertencem PSD e CDS, e também pela família política dos renovadores, a Renew Europe, é nomeado devido à coragem na luta pela liberdade, democracia e direitos humanos. O mais mediático e visível adversário de Putin, encarcerado há vários meses, em condições que são desconhecidas, mas alegadamente com um estado de saúde em progressiva deterioração, Alexei Navalny é um ativista anticorrupção, defensor de reformas profundas no sistema político do país, é especialmente popular nas redes sociais na Rússia e no exterior, tem milhões de seguidores, concorreu a cargos públicos, foi afastado de eleições pela burocracia política russa. Em agosto do ano passado, foi envenenado durante uma viagem à Sibéria, passou vários meses de recuperação numa unidade hospitalar em Berlim, voltou para Moscou em janeiro deste ano, foi imediatamente preso, em fevereiro foi condenado a 2 anos e meio de prisão, atualmente encarcerado numa colónia penal de alta segurança, iniciou uma greve de fome de 23 dias em abril para protestar contra a falta de cuidados médicos. Em junho, um tribunal russo proibiu o funcionamento dos escritórios regionais da organização liderada por Navalny e da sua Fundação Anticorrupção. No Parlamento Europeu, a nomeação de Navalny para o Sakharov 2021 foi defendida, entre outros, pelo holandês Pieter van Dalen, do PPE, pelo conhecido Guy Verhofstadt, antigo primeiro-ministro belga e eurodeputado do Grupo dos Liberais, e Thomas Tobe, eurodeputado sueco, também do PPE.
It was 3 decades ago that the European Parliament created the Sakharov Prize.
Foi há 3 décadas que o Parlamento Europeu criou este prémio sagrado e o Sr. Andrei Sakharov serviu de inspiração para o prémio pela sua oposição ao abuso de poder e o seu trabalho em prol dos direitos humanos na então União Soviética. 3 décadas depois, e mais uma vez, vemos tendências autoritárias na Rússia. Agora são uma realidade realmente sombria. E para mim é bastante claro que Alexei Navalny mostrou grande coragem para devolver a liberdade de escolha ao povo russo. Ele basicamente arriscou tudo para tentar fazer uma diferença muito importante no seu país. Navalny realmente defende a liberdade de expressão e pensamento, as liberdades cívicas e também a luta contra a corrupção. Sei que esta é uma nomeação de diferentes grupos políticos, mas, em minha opinião, Alexei Navalny luta por tudo o que o Parlamento Europeu e a União Europeia como um todo representam. É por isso que espero que, ao conceder o prémio ao Sr. Navalny, mostremos que estamos com ele. E ele chama por uma Rússia livre e democrática. Isso é realmente algo que é necessário agora.
As mulheres afegãs, nomeadas pelos grupos socialistas e democratas, ao qual pertence o Partido Socialista, e também pelo Grupo dos Verdes, pela corajosa luta pela igualdade e pelos direitos humanos, são a face mais visível do sofrimento do povo do Afeganistão, agora perante um poder talibã que, quando dominou o país entre 1996 e 2001, reforçou a prática de casamentos forçados, testes forçados de virgindade, as mulheres não podiam viajar sem a presença de um homem, num contexto de taxas elevadas de mortalidade materna e baixa alfabetização. Após o regresso dos talibã ao poder, a 15 de agosto último, as mulheres afegãs vêem-se novamente excluídas do governo e da educação e os direitos e liberdades conquistados após a intervenção americana de novembro de 2001, novamente ameaçados. As mulheres que o Parlamento Europeu incluiu na nomeação são Shahrazad Akbar, presidente da Comissão Independente Afegã dos Direitos Humanos, Mary Akrami, chefe da Rede de Mulheres Afegãs, Zarifa Ghaffari, presidente da Câmara de Maidanshahr desde 2018, uma cidade perto de Cabul, Palwasha Hassan, ativista e diretor do Centro Educacional Afegão para Mulheres, Fresheta Karim, fundadora de uma biblioteca móvel e defensora da educação e da aprendizagem, Sara Karimi, primeira mulher presidente da Companhia Cinematográfica Estatal Afegã, Metra Mehran, defensora do empoderamento e educação das mulheres e cofundadora do Movimento e Perspectivas Femininas, Horia Mossadegh, ativista dos direitos humanos e das mulheres, Sima Samar, defensora dos direitos humanos, antiga ministra dos Assuntos das Mulheres e ex-presidente da Comissão Independente dos Direitos Humanos do Afeganistão. Ainda Habiba Sarabi, membro da equipa de negociação da República Islâmica do Afeganistão, e Aniza Shahid, repórter política. Na defesa da atribuição do prémio a estas heroínas afegãs, esteve, entre outros, Nacho Sánchez Amor, eurodeputado socialista, espanhol, em acesa picardia com Verhofstadt, que defende a nomeação de Navalny, e a verde alemã Anna Neumann, satisfeita pelo valor do conjunto de nomeados.
I am very happy to see this still very big amount of candidates nominated for the Sakharov Prize this year that clearly show that.
Estou muito feliz em ver esta quantidade grande de candidatos nomeados para este tipo de prémio este ano, que mostrou claramente que em todo o mundo enfrentamos desafios de direitos humanos quando vemos nos direitos humanos e nos direitos das mulheres em muitos países uma reação adversa. Ficaria muito feliz em ver as mulheres afegãs vencerem este ano, embora o foco da atenção internacional tenha estado no Afeganistão durante o verão e até há cerca de uma ou duas semanas, temo que muito em breve as pessoas comecem a aceitar que os talibã assumiram o poder e que a nossa atenção se volte para outras regiões de crise. Recordo que na União Europeia havia uma relação e cooperação muito estreita com tantas mulheres afegãs, muitas delas na lista de candidatas que os socialistas e democratas e os verdes apresentaram. Com este prémio, para lá de dezembro haverá um fórum regular para lançar luz sobre a situação das mulheres no Afeganistão. Acho que também honraria não só a luta destas 11 mulheres, mas de todas as outras mulheres no Afeganistão contra os talibã, dando a essas mulheres uma proteção muito concreta. A maioria delas conseguiu sair do Afeganistão, mas nem todas. E sabemos que muitas outras mulheres ainda estão ameaçadas de morte, mesmo que tenham chegado a estados vizinhos do Afeganistão.
Devastating events that we saw over summer. We will use the Sakharov Prize to honor the commitment of Afghan women.
Janine Añez, nomeada pelos conservadores europeus, é uma política boliviana, símbolo da repressão contra os dissidentes e a privação de processos legais e do Estado de Direito na América Latina. Assumiu a presidência interina da Bolívia em novembro de 2019, depois da suposta fraude eleitoral pelo presidente incumbente, Evo Morales. Em novembro de 2020, após o decorrer de eleições livres e justas, houve uma transferência pacífica de poder em La Paz. No entanto, a 13 de março deste ano, 2021, Janine foi presa sob acusação de terrorismo, sedição e conspiração. Acusada de planear um golpe de Estado contra Morales, encontra-se presa desde essa altura. Tertsch Herman, eurodeputado espanhol eleito pelo Vox.
Com todo o respeito e admiração por as demais candidaturas, creo que a candidatura de Janine Áñez é praticamente obrigatória este ano no prémio Sakharov.
Com todo o respeito pelas demais candidaturas, a candidatura de Janine Áñez é praticamente obrigatória. É uma candidatura individual, pessoal, de uma pessoa com a qual a União Europeia e a ONU assumiram uma responsabilidade muito especial quando ela, depois da fraude eleitoral, constatada pela Organização dos Estados Americanos, sob os auspícios da União Europeia, assumiu, enquanto presidente do Senado, a presidência interina da Bolívia. Cumpriu o programa de transição que conduziu a eleições, o partido de Janine perdeu. Ganhou o partido de Morales, que mantinha a maioria no Parlamento, e houve uma transição absolutamente impecável. E quando o novo presidente assume o poder, mete Áñez na prisão, tal como vários dos seus ministros, começando a perseguição da oposição. Voltam todos os homens de Evo Morales e do narcocomunismo. Toda essa trama do Fórum de São Paulo, e neste momento já não existe lei na Bolívia. Há um ambiente geral de ditadura. Por isso, esta mulher exemplar, que cumpriu com o seu dever, que o fez também sob os auspícios da União Europeia, uma mulher que está em prisão solitária, medicada, com a saúde absolutamente enfraquecida, é uma pessoa que merece toda a nossa admiração. Merece o prémio não só para lhe salvar a vida, mas também como reconhecimento do que é a resistência de todas as mulheres da Nicarágua, a resistência de 7 milhões de venezuelanos que estão fora do seu país. Janine Áñez é o símbolo da resistência da mulher americana a favor da democracia e da liberdade, que pede essa credibilidade à União Europeia para essa defesa frente ao cerco totalitário que se impõe desde a Venezuela e desde Cuba com a ajuda do narcotráfico. A União Europeia, que tanto falhou em tantos sítios na América Latina, há 4 anos que não dá o prémio àquele continente. E, portanto, é necessário esse prémio para recuperar a credibilidade e dar esse prémio a estas mulheres que trabalham pela liberdade nesse continente, que é tão nosso e com quem estamos tão vinculados, histórica e culturalmente. Por isso peço apoio a esta candidatura de Jeanine Añez, que está presa em grave perigo de morte. Peço que esta candidatura receba o prémio Sakharov do Parlamento Europeu.
Que está em uma cárcel, que está em grave perigo de morte. Pido que se vote esta candidatura e que seja o próximo prémio Sakharov do Parlamento Europeu.
Os argumentos de Tertsch Herman, a Global Witness, organização nomeada por Mary Toussaint e outros 42 eurodeputados, é uma ONG sediada no Reino Unido, que há mais de 25 anos investiga e expõe violações dos direitos humanos e ambientais nos setores do petróleo, gás, minas e madeira, do tráfico de dinheiro e influências através do sistema financeiro e político global. Hoje em dia, a Global Witness também se concentra na questão da emergência climática, nos ataques ao espaço público e às liberdades cívicas e na proteção de defensores ambientais em todo o mundo. Desde 2011, a Global Witness e os 22 parceiros locais que têm pelo mundo têm analisado os abusos de poder para proteger os direitos humanos, verificando e publicando anualmente o número de defensores ambientais assassinados em todo o mundo. Para Mary Toussaint, nomear a organização com sede no Reino Unido, mas com escritórios e redes um pouco por todo o planeta, seria um excelente compromisso da parte do Parlamento Europeu.
They are fighting in the defense of environmental defenders.
Estão a lutar pelos defensores ambientais. O número de defensores ambientais que são assassinados, mas também ameaçados e atacados, está a aumentar ano após ano. Este ano, a Global Witness diz-nos que temos 227 defensores ambientais mortos, especialmente na América Latina e na América Central. Precisamos apoiar os defensores do meio ambiente e a nomeação da Global Witness e dos seus parceiros é uma forma de os defender. E depois teremos de trabalhar no sentido de uma verdadeira política da União Europeia para os continuar a defender. Temos, é claro, leis e mecanismos para apoiar os defensores dos direitos humanos, mas os defensores do meio ambiente e da terra estão, de alguma forma, num vazio em termos de proteção e precisamos mover-nos na direção certa para os proteger, porque eles também estão a defender o planeta, os seus recursos, terras e direitos.
This is the pride of the EU to be able to support environmental defenders throughout the world.
Sultana Kaya, nomeada pelo grupo da esquerda, a Esquerda Unitária Europeia, é uma ativista sahrauí, defensora dos direitos humanos, que reside no Saara Ocidental, onde promove o direito à autodeterminação do povo sahrauí e o fim da ocupação marroquina. É presidente da organização Liga para a Defesa dos Direitos do Homem e contra a Pilhagem dos Recursos Naturais, em Bujdur, Saara Ocidental, e membro do órgão sahrauí contra a ocupação marroquina. Está em prisão domiciliária, sem mandado, desde 19 de novembro do ano passado. Desde 2005, tem sido alvo de ataques físicos, ameaças de morte, tortura e agressões sexuais. Villanueva Idoia, eurodeputada espanhola eleita pelo Podemos em 2019.
Creo que es muy importante que este premio visibilice las violaciones de derechos humanos.
É muito importante que o prémio Sakharov dê visibilidade à luta dos direitos humanos, em particular daquelas que estão silenciadas e abandonadas, como é o caso de Sultana Kaya, defensora dos direitos humanos e do povo sahrauí. Representa milhares de mulheres sahrauís que lutam diariamente pelos seus direitos e que há décadas lutam contra a exploração dos seus recursos naturais. Ela, como outros no Saara Ocidental, sofrem o acoso, a perseguição e gravíssimas violações. Sultana esteve mais de 300 dias em prisão domiciliária sem julgamento, tendo sofrido agressões verbais, físicas e até sexuais. É importante que a União Europeia utilize o prémio Sakharov em defesa dos direitos humanos como ferramenta fundamental. Um prémio para que a repressão dos protestos não seja aceite. Um prémio para que não se perca o direito internacional e o multilateralismo. Para que Espanha e a Europa não se esqueçam da responsabilidade histórica que temos de agir para que o Conselho de Segurança das Nações Unidas estabeleça uma data para o referendo à autodeterminação do povo sahrauí. Se a União Europeia quer cumprir com a defesa dos direitos humanos escritos nos tratados, com esta candidatura é uma muito boa ocasião.
Com a defesa dos direitos humanos escritos em seus tratados, com esta candidatura, tem uma muito boa ocasião.
Os argumentos para a nomeação de Sultana Raia. O calendário ficou definido esta semana. A 14 de outubro, as comissões parlamentares envolvidas no processo no Parlamento Europeu vão decidir os três finalistas numa reunião conjunta. No dia 21, o vencedor é escolhido pelo Presidente do Parlamento Europeu e pelos líderes dos grupos políticos. A 15 de dezembro, acontece a cerimónia de entrega do Prémio Sakharov em Estrasburgo. O Sahara Ocidental, precisamente, foi notícia esta semana, uma vez que um tribunal da União Europeia anulou os acordos de pescas entre os 27 e Marrocos por incluírem o território do Sahara Ocidental, que, à luz do direito internacional, não pertence a Marrocos. Há um processo de negociações em curso, sob os auspícios das Nações Unidas, com uma missão, a Minurso, para marcar uma data para um referendo de autodeterminação, referendo que Marrocos não aceita, autodeterminação do povo sahrawi. Qual o significado político desta decisão do Tribunal Europeu de Justiça? Foi a pergunta que comecei por fazer ao antigo Primeiro-Ministro da República Árabe Democrática Sahrawi, Abdelkader Taleb Omar.
Isto tem um grande significado político. O Supremo Tribunal Europeu de Justiça anula esses acordos que foram negociados com o Conselho Europeu e Marrocos relativamente à pesca e produtos agrícolas. Tem uma dimensão enorme porque Marrocos, inclusivamente os que assinaram esses acordos, queriam transmitir a mensagem de que Marrocos tem a administração e, portanto, tem o direito de assinar acordos com outros países. Os marroquinos interpretaram isso como uma aceitação da sua presença no Saara Ocidental. Outros também o interpretam assim. Contudo, hoje, com esta sentença de anular esses acordos que foram assinados no Conselho Europeu com Marrocos, explicaram que Marrocos não tem soberania sobre o Saara. O Saara e Marrocos são dois territórios distintos e separados e, portanto, Marrocos não tem nenhum direito. Além do mais, o acordo não contou com a concordância do povo sahrawi, que é uma regra alegada pelo Conselho Europeu de que isto ia ao encontro do benefício da população sahrawi, mas a regra é que tem de contar com o consentimento do povo sahrawi. Hoje, o Tribunal reconheceu a Frente Polisário como o único representante do povo e que pode defender os seus interesses nos tribunais. Como tal, Marrocos e o Conselho tentaram colocar em dúvida a representatividade da Polisário perante o povo sahrawi. Isso é algo muito importante, porque também os marroquinos dizem que não, que a Polisário não é o único representante, então é um elemento de grande valor. Em segundo lugar, anulam-se os acordos porque incluem o território de Sahrawi e Marrocos não têm nenhum direito, nenhuma soberania para assinar acordos. E, portanto, isto vem depois da posição do presidente Trump em reconhecer a soberania de Marrocos sobre o Saara. Isto também é uma resposta indireta a Trump, no sentido de que o que ele pensou e fez é ilegal, vai ao arrepio das decisões dos tribunais e contra as resoluções das Nações Unidas. Marrocos contou muito com essa posição e tentou obrigar Espanha, Alemanha e a União Europeia a seguir os passos de Trump. Marrocos utilizou também a imigração como pressão, a imigração para entrar em Ceuta e Melilla para pressionar a Espanha e toda a Europa. Aqui estou e têm de reconhecer a soberania. Caso contrário, vou continuar a pressionar pela imigração. Marrocos contava que isto fosse mudar as coisas. Agora, essa sentença não só anulou os acordos, como também deixou cair toda essa esperança que os demais países podem seguir a posição que tomou Donald Trump. Tem essa dimensão estratégica, podemos dizer. Hoje é uma referência a nível internacional. Inclusivamente, antes da reunião, agora em outubro, sobre o Saara, há uma reunião anual, sobretudo quando o secretário-geral das Nações Unidas, o Sr. Guterres, propôs Stefan de Mistura como o enviado pessoal dele.
A nomeação de Stefan de Mistura como enviado pessoal dele.
Que o Saara Ocidental estava sendo representante especial por dois ou três anos.
Mais de dois anos,
e acaba de propô-lo. Os marroquinos não queriam. Contudo, ultimamente, como baixou a pressão dos Estados Unidos, acabaram por aceitar. Todos são elementos importantes que podem dar uma nova dinâmica e obrigar Marrocos a terminar com a sua propaganda expansiva de que isto lhes pertence e é Marrocos e nada mais que Marrocos. Com essa sentença do Tribunal Europeu e ainda mais com a posição da União Africana que reconhece a República Sahrawi, eu creio que Marrocos está a conectar-se com uma nova realidade, depois de se ter inchado com o reconhecimento da soberania deles sobre o Saara Ocidental.
Lhe han reconocido a soberania sobre o Saara.
Falou várias vezes em Donald Trump. Essa posição, esse posicionamento do ex-presidente americano piorou bastante as expectativas de uma solução para o problema da autodeterminação do Saara Ocidental?
Efectivamente, ele criou falsas ilusões para Marrocos.
Efetivamente, ele criou falsas ilusões para Marrocos e também, com a sua posição, arruinou todo o processo pacífico que as Nações Unidas levavam a cabo no Saara. Sabes que a missão das Nações Unidas para o referendo do Saara está lá, a Minurso, e por isso o Conselho de Segurança e o secretário-geral disseram que não podiam aceitar essa posição e que a questão do Saara está escrita como uma questão de descolonização. A questão está nas mãos das Nações Unidas e tem de encontrar uma solução dentro do marco das Nações Unidas.
Acredita que agora vai ser mais fácil ou vai ser possível marcar uma data para o referendo?
Esse é o problema. O importante é que Marrocos...
O problema é que as portas estejam a ficar fechadas para Marrocos em termos do que pretendem, que é impor a legalização da sua ocupação no Saara. Com isto, da sentença do Tribunal Europeu, com a mediação das Nações Unidas e com a proposta que vai chegar dentro de poucos dias do enviado especial do secretário-geral da ONU, obriga Marrocos a rever a sua posição e a terminar com o comportamento de que o Saara é marroquino. Isto é uma resposta a nível europeu e junta-se à posição das Nações Unidas. Ninguém reconhece a soberania de Marrocos sobre o Saara. O Saara continua a ser um território não autónomo. A questão do Saara assemelha-se à outra de Portugal. Muitos conhecem a questão de Timor-Leste. A questão do Saara é idêntica. Surgiram no mesmo ano. Um grande país como a Indonésia anexou Timor-Leste pela força. Marrocos faz o mesmo.
Marrocos é o mesmo.
A ocupação de Timor-Leste foi uma ocupação que durou 17 anos e foi muito violenta durante algum tempo. No Saara Ocidental acontece o mesmo?
É o mesmo. Sim, houve uma guerra de 6 anos de guerra.
Sim, houve uma guerra de 6 anos e foi assinado um acordo de paz, um plano de paz supervisionado pela ONU, mas foi abandonado. Porquê? A Espanha não fez o que fez Portugal. Portugal defendeu as suas colónias e obrigou a Indonésia a retirar-se e contou com o apoio da União Europeia e das Nações Unidas. A Espanha não. Ficou com uma posição neutral e deixou as coisas assim. E a França, como uma ex-potência colonial de quase todo o norte de África, apoiou Marrocos perante as pressões internacionais e bloqueou o processo.
Ou seja, o Saara Ocidental e a Frente Polisário não têm grandes amigos na Europa do Sul?
Francamente...
Francamente, os povos. Há aqui muitos amigos, muitas associações de amigos do Saara Ocidental, em Portugal, em Espanha, em Itália, até em França. Muitos partidos, muitos deputados, mas os governos ficaram sob a influência de França, por um lado, e a chantagem de Marrocos sobre Espanha, com Ceuta e Melilla, por outro. Também a questão da pesca, e com isso, os governos ficaram parados. E esses países, neste caso, são referência para o resto da Europa.
Frenados, e são os países referentes para o resto da Europa.
A Espanha quer que o Conselho Europeu recorra da sentença judicial, quer que a decisão seja suspensa, uma providência cautelar, para suspender a decisão do Tribunal Europeu, por causa do impacto que vai ter nos acordos de pesca.
Sim, o que dizemos à Espanha...
Nós o que dizemos à Espanha é que deve abster-se de bloquear o processo de autodeterminação do povo saharaui. Foram muitos anos e a Espanha foi a causa, porque Espanha tinha a responsabilidade de concluir a descolonização e continua a ser porque era a potência colonial. Saiu sem concluir esse processo e entregou o Saara a Marrocos e à Mauritânia como administração, não como soberania. Como diz o secretário-geral da ONU, Espanha continua a ser a potência administradora porque Marrocos não tem uma mandato internacional. É uma força de ocupação. Espanha tem a responsabilidade histórica, por isso lhe dizemos: basta de causar o exílio e a separação das famílias saharauis durante 45 anos e não deve defender mais os interesses marroquinos. Isto vai marcar a história de Espanha, de como se pode maltratar e sacrificar um povo, perpetuando a condenação e o exílio do povo saharaui. Espanha deve seguir o exemplo valioso e democrático de Portugal, a coragem de Portugal ao defender a sua antiga colónia de Timor-Leste, apesar da influência de uma potência como a Indonésia.
Apesar da influência e da potência da Indonésia.
Deve tomar esse exemplo.
Deve tomar o exemplo. E é uma ocasião para saludar a Portugal, Sim,
deve seguir o exemplo de Portugal e aproveito a ocasião para saudar Portugal, o seu governo e o seu povo por ter defendido o direito à autodeterminação do povo de Timor-Leste. É um grande exemplo para os povos, defender o mais fraco perante o mais forte. Se calhar Portugal até ganhava mais com a Indonésia do que com Timor-Leste, mas alinharam-se com o direito internacional e com um povo que tinha colonizado durante muito tempo. Merece a nossa saudação e é uma ocasião hoje para saudar o exemplo que deu e esperamos que Espanha siga esse bom exemplo.
Esperamos que a Espanha tome esse bom exemplo.
Ainda que o acordo ou a anulação do acordo tenha um impacto, nomeadamente no setor das pescas em Espanha, o senhor não tem medo que isso possa prejudicar a imagem da Frente Polisário e do Sahara Ocidental aos olhos da opinião pública espanhola?
Claro, bueno. Eu creio que há poucos sectores que se beneficiam do sector de pesca.
Bom, na verdade são raros os sectores que beneficiam desse acordo da União Europeia com Marrocos. Inclusive a Espanha pode ganhar com a Frente Polisário, não somente no sector das pescas. Há muitos outros sectores que podem ganhar, como ganharam quando estiveram presentes no Saara. Com Marrocos ganham muito pouco. Marrocos o que espera é anexar o Saara de forma total e se lhe deixarem fazer isso, vai mostrar os músculos. A Europa vai ver um Marrocos muito diferente. No dia seguinte, o Marrocos amigo, sensível, modesto, vai converter-se num Marrocos com poder. Os problemas que Espanha não resolver agora vão ter custos para as gerações futuras. Espanha não deve continuar a perder tempo procurando amigos onde não os tem.
Buscando amigos onde não os há.
Como é a situação no território do Saara Ocidental atualmente? Eu sei que houve nos últimos meses, no último ano, houve um aumento do conflito, dos conflitos. Como é a situação atual?
Sim, depois do 13 de novembro, Marrocos assim...
Sim, desde 13 de novembro que Marrocos, depois da posição de Trump, quis pressionar toda a gente, violou o cessar-fogo e agora há bombardeamentos diários às posições do exército marroquino. É agora uma guerra de desgaste, mas pode vir a ter características mais agudas.
Outros caracteres mais agudos.
Quem é que ajuda a Frente Polisário nessa guerra? A Argélia? Isto não é também uma chamada proxy war, uma guerra de procuração entre Marrocos e a Argélia?
Não, a Argélia não tem nada a ver.
Não, a Argélia não tem nada a ver. Nós somos membros fundadores da União Africana e um dos estatutos principais da União Africana é o respeito pelas fronteiras herdadas do colonialismo, porque se isso não se respeita, toda a África vai mudar, não há mais estabilidade. Os estatutos da União Africana reconhecem também o direito à autodeterminação. A Argélia reconhece esse direito. Marrocos alega algo que é falso, mas que se interpreta como se as suas fronteiras se estendessem até ao rio Senegal. Noutro momento histórico, também reivindicaram a Mauritânia, também a parte ocidental da Argélia. O expansionismo marroquino não tem limites, não tem fronteiras físicas. A atual Constituição de Marrocos não limita as fronteiras do país, dizem as reais fronteiras, e interpretam isso como querem. E se os países partem desse conceito de fronteiras históricas, o Império Otomano poderia reivindicar muito, o Império Romano também. Vocês, aqui em Portugal, idem. Hoje, as fronteiras estão reguladas pelo direito internacional, que reconhece o direito das colónias à autodeterminação e independência. As organizações continentais reconhecem isto. Hoje em dia, anexar territórios pela força não é admissível.
E hoje está fazendo o mesmo para os saharauis, além de ser seus vizinhos.
Os movimentos de libertação são sempre considerados como tal na perspectiva do movimento, que aspira à autodeterminação, à independência do território, mas são sempre considerados organizações terroristas por parte dos Estados. Quando Marrocos fala em organização terrorista para classificar a Frente Polisário...
Há uma grande diferença entre os movimentos de liberação...
Não, repare, há uma grande diferença entre os movimentos de libertação e as organizações terroristas. Os movimentos de libertação estão reconhecidos pelas Nações Unidas. O artigo 15, 14, que defende a descolonização, pede aos Estados que apoiem os movimentos de libertação a recuperar os seus direitos e estão assim classificados pelas Nações Unidas. Hoje, o Saara Ocidental é um dos 17 países que continuam sem ser descolonizados. A ONU considera isso um crime e cada povo tem o direito de lutar como autodefesa para recuperar os seus direitos, enquanto que as organizações terroristas não têm conceitos claros de construção do Estado, senão criar o terror, causar sofrimento aos civis e lutar sem causas, a não ser provocar danos e causar desestabilização. Às vezes, os Estados podem financiar outros para provocar danos a outros e não se movem dentro do quadro legal do direito internacional. É a grande diferença entre terroristas e movimentos de libertação.
Então, se essa é a grande diferença entre terroristas e movimentos de liberação.
Como são as condições de vida económicas e sociais hoje nos territórios do Sahara Ocidental?
Sim, há uma parte ocupada por Marrocos e eles explotam as riquezas.
Há uma parte ocupada e quem beneficia dos recursos naturais é o exército marroquino e os dispositivos policiais que beneficiam da pesca e do fosfato, enfim, de toda a riqueza que ali existe. E há uma outra parte que depende muito da ajuda internacional e de organismos como o Acnur, o Programa Alimentar Mundial, a Unicef e de algumas organizações não-governamentais amigas, sobretudo na Europa. Resumindo, as condições não são nada fáceis, mas o povo resiste e organiza-se com os poucos recursos com que conta sobre o terreno e assim resistem e continuam a luta.
E sigam sua luta.
Abdelkader Taleb Omar esteve em Cascais no congresso The Future of Politics, o futuro da política, organizado pela Advanced Leadership Foundation, a luta da Frente Polisária do Sahara Ocidental, já a seguir as eleições na Alemanha. O ambiente está bom, dizem verdes e liberais, depois de terem começado as negociações para fazer parte de um governo liderado pelo SPD, os sociais-democratas alemães. Joana Sousa Dias, TSF em Berlim.
É uma solução inédita e para Edgar Grande deverá chegar a bom porto mesmo antes do Natal. As negociações para formar um novo governo a três já começaram e o politólogo alemão acredita que a estabilidade vai estar assegurada.
I'm confident that this...
Acredito que este governo poderá ser estável. Não vai depender apenas dos principais temas em que eles concordem ou não, mas também do tipo de coligação. No passado, a organização era bastante rígida. Uma mudança de 2 para 3 partidos vai obrigar uma maior flexibilidade nas negociações e na cooperação.
Um governo formado pelo SPD, que venceu as eleições, com os verdes e os liberais do FDP, apresenta-se como a solução mais viável, acredita Edgar Grande. O maior problema não vai ser a homogeneidade desta coligação semáforo, mas sim do próprio Partido Social-Democrata Alemão.
Olaf Scholz não é o líder do SPD e, por isso, será importante integrar os dois líderes num governo de coligação. O que pode acontecer é que este governo tenha de lidar com conflitos com o partido.
De fora deverá ficar a CDU, depois de obter nestas eleições o pior resultado desde a Segunda Guerra Mundial. Em causa poderá estar a própria liderança de Armin Laschet, que foi candidato a chanceler.
Não espero que Laschet continue no poder e antecipe uns meses difíceis para os democratas cristãos. Não há uma clara e convincente alternativa. Não é claro qual a forma de revitalizar a CDU estando na oposição. Quem deve liderar, quem deve moderar esse processo, é uma situação muito complicada.
O diretor do Centro de Investigação da Sociedade Civil no Centro de Ciências Sociais de Berlim, Edgar Grande, antecipa tempos interessantes na Alemanha, mas não turbulentos nem caóticos.
O trabalho de Joana Sousa Dias, já a seguir, o vínculo atlântico no Fórum La Torre. O Fórum La Torre, em Pontevedra, reafirmou a importância do vínculo atlântico, a globalização e os desafios da Ibéria, da Europa e do mundo. Enviada especial Ana Peixoto Fernandes assistiu ao diálogo entre dois antigos chefes de governo de Espanha, Felipe González e Mariano Rajoy, em amena cavaqueira. Concordaram discordar sobre os mais variados temas fortes da política espanhola. Ouviu o rei Filipe VI, mas também os chefes de governo, Costa e Sánchez, e da diplomacia de Portugal em Espanha, Augusto Santos Silva e Álvarez. E, entre outros, entrevistou o presidente do Fórum La Torre, José Piqué.
José Piqué, como é que um evento que em 3 edições atinge esta dimensão nasce de um jantar de amigos?
A defensa desses valores é a defensa de lo que chamamos el orden liberal internacional. E el orden liberal internacional significa respeto a las reglas e a las normas que hemos establecido, significa la promoción de los derechos humanos, significa la promoción de la cooperación ante los desafíos globales. Yo creo que todo el mundo debe asumir que para hacer frente a problemas globales como una pandemia o como la lucha contra el cambio climático o la lucha contra el terrorismo internacional, son temas que por definición no conocen fronteras y tienen que abordarse desde la multilateralidad. De ahí que hayamos tenido también la iniciativa de crear el premio del foro, Premio Foro La Toja, Vínculo Atlántico, y no es casualidad que ese primer premio se lo hayamos concedido a Ángel Gurría, que durante 15 años ha sido secretario general de una de las organizaciones multilaterales por excelencia, que es la OCDE.
En este momento que vivimos, con todos los desafíos que se colocan al mundo, ¿qué mensaje gustaría que saliera aquí de este tercer Fórum de La Toja?
Bueno, yo creo que el principal mensaje es que vale la pena defender los principios y los valores que nos han permitido desarrollar unas sociedades con todos sus defectos y con todos sus problemas, pero sociedades capaces de generar prosperidad, de generar oportunidades para todos y de generar todo eso desde la libertad y desde la convicción de que los individuos deben de estar protegidos frente a posibles arbitrariedades o abusos por parte del poder político. Muchas veces lo que buscan los adversarios de nuestros valores es que caigamos en el desánimo, ¿no?, o en el desistimiento, que al final lleguemos a la conclusión de que no hay nada que hacer y que la única manera, por ejemplo, de combatir al populismo es con más populismo. Lo que nosotros queremos defender es que para combatir a los populismos de derechas o de izquierdas, me da lo mismo, es muy importante hacerlo desde convicciones muy profundas, expresadas con moderación, expresadas con sentido común y respetando a los ciudadanos que en general saben muy bien lo que les conviene.
¿No es una utopía soñar el mundo mejor en una isla perfecta?
Bueno, probablemente es una utopía, ¿no? Pero buscar las utopías y trabajar en la dirección de encontrarla, yo creo que siempre es útil. Sabemos que el mundo ideal no existe, pero también debemos ser conscientes de todos los avances de la humanidad a lo largo de su historia, ¿no? Y ahora que está tan de moda criticar la globalización, me gustaría recordar que jamás los niveles de pobreza en el mundo habían sido tan bajos, que jamás la esperanza de vida había sido tan alta, que la mortalidad infantil haya prácticamente desaparecido, que haya muchísima más clase media en el conjunto del planeta y por lo tanto menor desigualdad social. Y por tanto no hay que dejarse llevar por el pesimismo o por el fatalismo, ¿no?, sino que tenemos que seguir trabajando cada día por una sociedad mejor. Y eso es algo que se puede hacer desde la política, sin ninguna duda, y yo le he dedicado unos años de mi vida a eso, a la actividad política, pero se puede hacer también desde la sociedad civil, ¿no?, desde las instituciones, desde el mundo de la empresa, desde el mundo sindical, desde las fundaciones sin ánimo de lucro. También desde ahí se puede hacer política en el sentido más noble del término. No estoy hablando de política partidaria o de actividad de los partidos, pero sí que estoy hablando de la defensa de unos principios y de unos valores que todos podemos compartir.
José Piqué, entrevistado por Ana Peixoto Fernandes, último comissário europeu britânico na Comissão Europeia durante o mandato de Jean-Claude Juncker, chamam a Julian King o último dos moicanos. Revê-se na alcunha Perguntou-lhe a enviada especial da TSF a Pontevedra.
Não consigo lembrar-me direito da história, mas acho que termina mal para o último moicano. Por isso, prefiro ser apenas o último comissário britânico.
Quando olha para trás e para as dificuldades que o Reino Unido enfrenta agora, sente-se orgulhoso de ter sido o último comissário britânico na Comissão Europeia?
Foi um privilégio ter a oportunidade de trabalhar com os colegas da Comissão Juncker. Acontece que fui o último comissário britânico nomeado, o que me deixou triste, não escondo que teria preferido que a votação do referendo no Reino Unido tivesse sido diferente e que as pessoas tivessem votado para ficarmos, mas depois de ter sido feito o referendo, depois de conhecermos o resultado, eu acho que realmente não havia alternativa política a não ser tentar dar efeito a esse resultado. E para tentar administrar a saída do Reino Unido da União Europeia, eu não teria necessariamente negociado exatamente da maneira que o governo Johnson fez. E penso que alguns dos problemas que estão a ser tratados agora no Reino Unido derivam do tipo de Brexit que o governo Johnson escolheu, mas o Reino Unido teve que sair depois da votação nesse sentido no referendo.
Julian King foi embaixador do Reino Unido em França. Como é que vê o diferendo entre a França e o Reino Unido, mais os Estados Unidos e a Austrália, por causa do acordo militar tecnológico que fez com que a Austrália cancelasse a compra de mais de 50 mil milhões de euros em submarinos à França?
So, I think the first thing to say is that Australia...
Penso que a primeira coisa a dizer é que a Austrália deu início a essa mudança de posição porque acho que a Austrália sentiu que os seus interesses de segurança tinham evoluído e mudado. E, francamente, eles sentiam-se mais ameaçados da China e, portanto, eles queriam ter a possibilidade de ter submarinos com propulsão nuclear para lhes dar essa plataforma na sua estratégia de defesa. Agora, teve a consequência de que eles desfizeram um acordo que haviam feito anteriormente com França para um tipo diferente de submarino. E isso, obviamente, teve um grande efeito em França. Eles reagiram muito fortemente a isso. E parte da reação deles, essa raiva, foi dirigida aos outros parceiros naquele negócio, ou seja, os Estados Unidos e o Reino Unido. Tudo o que eu diria é que é muito importante que tentemos trabalhar para superar isso, que os políticos no Reino Unido e em França se lembrem que têm muitos outros interesses em comum, que precisam de gerir isso com sucesso. Portanto, sim, as pessoas estão chateadas com isto em França, mas tem de ser gerido de uma forma que não ultrapasse as outras áreas onde o Reino Unido e a França precisam de cooperar. The other areas where the United
Kingdom and France need to cooperate. Receia o impacto deste diferendo na gestão de interesses comuns no Canal da Mancha? Por exemplo, o governo do Reino Unido tem trabalhado com a França para conter o fluxo de migrantes irregulares que viajam pelo Canal da Mancha.
So that's one very concrete and important example of what I was just saying.
Esse é um exemplo muito concreto e importante do que eu estava a dizer. Acho que os políticos em França e no Reino Unido precisam de diminuir a temperatura ou diminuir a retórica e encontrar maneiras de trabalhar juntos para lidar com desafios comuns. Há vários desafios desse tipo, mas no caso da gestão do fluxo de migrantes ilegais de França para o Reino Unido, não é do interesse de ninguém, muito menos dos migrantes, que devamos permitir que esse comércio de barcos de migrantes continue, porque coloca todos em risco. E eu acho que a cooperação que o Reino Unido e a França vêm construindo nos últimos anos para reprimir esses traficantes é muito importante. E espero que a cooperação continue, porque é uma situação que coloca em risco a vida das pessoas se não cooperarmos efetivamente para reprimir os traficantes.
Quais são as linhas vermelhas que os líderes políticos não devem ultrapassar, principalmente agora que o Reino Unido já não está na União Europeia?
Well, so the UK is no longer in the European Union, and I think one of the things that
Bem, o Reino Unido já não está na União Europeia e penso que uma das coisas que os britânicos devem ter em mente, portanto, não é tentar dizer à União Europeia como fazer os seus negócios, não dizer aos Estados-membros da União Europeia o que deveriam fazer entre si. O que eu acho importante, é uma mensagem que eu compartilho com os meus amigos e ex-colegas em Bruxelas, é que apesar do drama em torno do Reino Unido estar fora, apesar das dificuldades que surgiram em torno do tipo de Brexit que o governo Johnson escolheu, ainda temos um interesse partilhado muito forte na cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia, especialmente para enfrentar desafios partilhados. Há toda uma gama de desafios de segurança comuns, dos quais estou muito consciente, porque isso fazia parte da minha função na Comissão, onde realmente deveríamos ter sido capazes de trabalhar juntos. Estamos a discutir alguns deles aqui em La Torre. Nesta reunião acabámos de falar sobre o desafio da China. Estamos a falar sobre o desafio de gerir ameaças cibernéticas. Estamos a falar sobre o desafio de obter o melhor da tecnologia, incluindo novas tecnologias, como a inteligência artificial. Esses são desafios que é melhor enfrentarmos juntos e espero que isso aconteça no futuro.
And I hope that that's what's going to happen in the future.
Também convidado no Fórum La Torre, o cientista político, antigo secretário de Estado e especialista no espaço euroasiático, Bruno Maçães, esteve em Cabul algumas semanas antes da chegada dos talibãs ao poder e não tem dúvidas em classificar de forma muito negativa a retirada americana e ocidental do Afeganistão, alertando para o impacto que isso vai ter para a União Europeia.
Olha, a impressão principal é de enorme perplexidade pela incapacidade dos Estados Unidos perceberem o que está a passar. Uma sensação de quase de dissonância ou de viver em duas realidades paralelas, estar em Cabul e ir a... Havia festas todas as noites, o que pode parecer um pouco estranho, dois ou três dias antes de estar ali para chegar, mas não é possível ir aos restaurantes por questões de segurança, e umas festas privadas com jornalistas, com homens de negócios africanos e com pessoas das embaixadas, e nesses jantares, chamemos-lhe jantares e não festas, é mais apropriado, havia muitas conversas sobre quando é que o fim chegaria, e toda a gente estava de acordo que seria daí a 4, 5, 6 ou no máximo 7 dias, e foi assim que eu planeei a minha saída. E ao mesmo tempo estar a ver declarações de responsáveis americanos, máximos, responsáveis máximos, secretário de Estado, Blinken, e o próprio presidente a dizerem que havia talvez 3 ou 6 meses até Cabul estar debaixo de pressão, criou uma sensação de duas realidades paralelas. E por isso, para mim, foi uma experiência importante para perceber que, de facto, os Estados Unidos estavam completamente desligados da realidade afegã, não percebiam o que se passava, achavam que o governo afegão era, na verdade, um governo, quando não era mais do que uma delegação do Washington, que evidentemente colapsou no momento em que os Estados Unidos decidiram sair. Por isso, como eu disse aqui no painel, nesta conferência, eu acho que foi um fracasso extraordinário. Agora, a questão que toda a gente está a discutir é: será que este fracasso tem um significado mais amplo? Será que devemos começar a olhar para os Estados Unidos de uma maneira diferente? Será que podemos confiar na capacidade americana de resolver os problemas? E a minha resposta inicial é que, enquanto europeus, temos de olhar para estas questões outra vez, e certamente seria irresponsável da parte de europeus achar que serão os americanos a resolver os problemas na nossa vizinhança, por um lado porque eu começo a duvidar que tenham essa capacidade, e em segundo lugar porque certamente não tenham motivação. Uma das lições do Afeganistão é que os norte-americanos estão preocupados e focalizados no seu confronto com a China, no Pacífico Ocidental e no Índico, mas não na nossa vizinhança imediata. Aí temos de ser nós a resolver os problemas, que vão ser muitos nos próximos anos e nas próximas décadas.
Mas a nível de impacto mundial, o que é que se pode dizer?
É um momento na crise do poder americano. Não é o primeiro, não vai ser o último. Nós estamos certamente a viver um período em que esse poderio americano está em crise. Não quer dizer que vá desaparecer, mas vai ter de se combinar com outros poderes. E eu, apesar de tudo, nasci numa altura em que, e cresci numa altura em que o sentimento natural é achar que os Estados Unidos são todo-poderosos, capazes de resolverem qualquer problema destes que estejam assim dispostos. E os 20 anos do Afeganistão mostram os Estados Unidos muito dispostos a tentar a mudar o Afeganistão ou a derrotar os Talibã, e completamente incapazes de o fazer. Desse ponto de vista, é um mundo novo em que o poder americano aparece muito diminuído, com consequências para tudo, para a segurança internacional, para a relação com a Europa, para a questão da China. É um mundo novo, certamente.
Multilateralismo foi a palavra que mais se ouviu desde o início deste fórum.
Sim, a ideia, normalmente ouve-se falar em conceitos e palavras quando esses conceitos e palavras estão em crise, e todos achamos que estão em crise. Todos sentimos a falta das Nações Unidas. Tenho pena de o dizer, mas acho que é o que tem acontecido. As Nações Unidas não estão presentes na crise do Covid, não estão presentes na crise do Afeganistão, muito ausentes, e outras instituições globais estão claramente em crise. Isso não é só um resultado do falhanço dessas instituições, é sobretudo o resultado de uma ordem mundial diferente, confrontação entre China e Estados Unidos, tudo isso cria dificuldades. As Nações Unidas funcionam mal quando os Estados Unidos e a China estão em conflito quase aberto. Mas enfim, acho que esta conferência faz bem e haverá outras a tentar o mesmo de reanimar o cadáver. Não será ainda cadáver, mas para lá caminha, na verdade, do multilateralismo.
Para terminar, peço-lhe um exercício como politólogo. Neste momento exato em que aqui estamos, como é que está a olhar para o mundo? Quais são os principais desafios, ameaças? Como é que estamos, no fundo?
Eu acho que a questão principal, duas questões principais, a relação entre os Estados Unidos e a China, está ainda relativamente em aberto. Todas as semanas há desenvolvimentos importantes, é preciso continuar a acompanhar o processo, a saber se entramos verdadeiramente numa nova Guerra Fria ou se há uma descalada do conflito ou se há uma Guerra Fria de tipo diferente da Guerra Fria com a União Soviética. Essa é a questão principal. Depois temos a questão da democracia americana. Há evidentemente um grande nível de ansiedade de saber para onde é que as coisas estão a ir. A presidência Biden parece muito enfraquecida e eu pessoalmente vejo grande dificuldade em Biden recuperar. Vai ter uma eleição muito difícil em 2022 para o Congresso, e vemos, pelo contrário, que o lado de Trump todos os meses parece mais forte. Trump claramente vai ser candidato em 2024, se não tiver um problema de saúde, e por isso, para choque de muita gente, pode ser que tenhamos Trump de novo, e as consequências desta vez serão mais visíveis e mais profundas, porque o Trump da segunda vez não será como o da primeira. Vai estar rodeado da sua gente e vai ter planos mais ambiciosos para transformar o regime americano. Muita gente acha que na direção de algo diferente da democracia, e daí a ansiedade, mas essa seria a segunda grande questão depois do conflito dos Estados Unidos-China.
Bruno Maçães, entrevistado por Ana Peixoto Fernandes, a geopolítica no Fórum à Torre, já a seguir, o diálogo dos cidadãos para uma nova União Europeia. 800 cidadãos de toda a Europa discutem o que é, o que pode ser a Europa, quais os temas principais, o que preocupa os cidadãos. A jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos falou com alguns.
Marina Champel, 31 anos, foi surpreendida com um telefonema que não esperava. A engenheira civil da Amadora foi escolhida para a conferência sobre o futuro da Europa.
Fui contactada aleatoriamente, era assim o processo, fiz o processo em todo lado. Acho que foi com um gerador de números de telefone, ligaram-me, com uma conversa estranhíssima, não é? Porque isto é muito estranho. Pronto, também sou uma pessoa assim, não é? Aceitei, fiquei ali um bocadinho desconfiada, achava que podia ser mentira, porque de facto era surreal. Aceitei e, de facto, cada vez fiquei mais entusiasmada quando percebi que, pronto, que era verdade e que na realidade isto ia mesmo acontecer.
E aconteceu. O objetivo é aproximar pessoas comuns de uma ideia abstrata, ou muitas vezes distante, projeto europeu. O plenário, com participação de 800 cidadãos de toda a Europa, contava com 4 painéis. O de Marina Champel discutiu a democracia, o Estado de Direito e a segurança.
Na parte dos direitos, falou-se na igualdade de género, nos direitos LGBT, no racismo, na parte da segurança, falou-se muito na cibersegurança, terrorismo, não se falou muito no terrorismo, é interessante, mas pronto, também foi um dos temas, mesmo o cyberbullying.
Marina Champel garante que não é preciso estudar ou ter muito conhecimento prévio, mas não devem ser apresentados factos falsos ou pseudo-verdades.
A ideia para este evento era... Na verdade, era uma pessoa vir sem pesquisar sobre assuntos, nem nada. Nós tínhamos assuntos específicos. Mas a ideia era receber cidadãos de várias realidades e discutir o que é que seria, ou perceber o que é que seria mais importante dentro do tema, discutir e levar depois mais tarde a Parlamento. Mas isto vai ser em fases posteriores. Esta primeira fase serviu... Para decidirmos que temas, portanto houve 4 ou 5 temas e depois com mais 3 ou 4 subtemas para se discutir nas próximas sessões.
Ana Isabel Arias, uma espanhola com 46 anos, também foi selecionada para o painel.
Sou muito participativa, me apunto a tudo o que puedo.
Me llamaron y dije que sí. Se han tratado temas que no son especialidad mía, con lo cual he aprendido también bastante.
Perante um grupo de cidadãos de várias nacionalidades, Ana Isabel Arias expôs as preocupações que tinha.
Está claro, a igualdade em todos os cidadãos, da igual do país em que estés, que um cidadão tenha os mesmos direitos em Portugal, que em Itália, que em Alemanha, igualdade de género, defesa aos sectores minoristas.
O futuro da Europa foi debatido pelos cidadãos, mas a reflexão não acaba aqui. As conclusões vão ser depois convertidas em recomendações para apresentar em 2022 perante o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho da Europa. A próxima reunião dos grupos já está marcada.
Agora se vai seguir profundizando e trabalhando mais em los aspectos que se han elegido como mais prioritários. Nosotros nos volvem a reunir em novembro.
Ana Isabel Arias foi de Málaga para Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu. Entusiasmada com a iniciativa, já só espera os próximos passos no tratamento dos temas. Agora acredita que a Europa está mais próxima.
A TSF vai continuar a acompanhar este diálogo de cidadãos na União Europeia. É o fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, José Guerreiro, Paulo Jorge Guerreiro e Pedro Picotto. Versão alargada do Estado do Sítio pode ser ouvida em tsf.pt, na minha página no Facebook, em podcast e no Spotify. Até para a semana.